Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 1º de abril de 2026, às 15 horas e 2 minutos. Há expediente sobre a mesa, irei proceder à leitura. Mensagem número 039 de 2026 do Poder Executivo. Encaminha sanção ao projeto de lei número 2.226 de 2026, que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 765.253.602. Estando presentes os deputados Daniel de Castro, Chico Vigilante e Gabriel Magno, não há quórum para o início do debate. Suspendo a sessão por até 30 minutos, até o momento que se complete o quórum. E peço aos deputados que estão nos gabinetes, quem estiver por casa também ouvindo, que venha ao plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, porque tem trabalhadores e trabalhadoras aqui nas galerias esperando uma resposta de projetos a serem votados nessa casa. Portanto, é muito importante a presença de pelo menos 13 parlamentares para que a gente possa dar uma resposta a essas trabalhadoras e esses trabalhadores que estão aqui. Inclusive o pessoal da fiscalização agropecuária que está aqui. Pessoal do IML. Vocês já imaginaram se o IML parar? Não é? Acho que não vai ficar legal, não, né? Portanto, está suspensa a sessão até que se complete o quórum. Antes de suspender, deputado Daniel de Castro.
Pela ordem. Não, é porque o deputado Chico falou, se o IML parar, aí os defuntos, é complicado. Não pode, não. Mas também, eu quero dizer, se a fiscalização agropecuária parar também, Chico, é uma tragédia para Brasília, né? Só para dizer para vocês, nós estamos juntos. A Câmara tem esse sentimento, né, deputado Chico, de apoio incondicional, e Vossa Excelência, por tantos mandatos que tem, de apoio aos servidores do Distrito Federal, que precisam ser valorizados. Bem-vindo.
Está suspensa a sessão até que se complete o quórum. Estando presentes 6 parlamentares, reabro a presente sessão.
Tem 5, hein?
Tem 6. Deputado Chico Vigilante, deputado Gabriel Magno, deputado Fábio Félix, deputado Tiago Mazzoni, deputado pastor Daniel de Castro e deputado Rogério Morro da Cruz. Com a palavra, deputado Yolando, pela liderança do MDB. Deputado Rússio Vilela, pelo PL. Deputado Tiago, Vossa Excelência irá. Deputado Max Maciel, pelo PSOL, PSB. Sim, estou passando a palavra para Vossa Excelência, deputado. Ah, desculpa. Deputado Max Félix.
É quase, a gente é muito confundido, né? Só que eu estou sem boné. Né, sem boné, com cabelo, né, ainda, acho que a gente é confundido. Obrigado, deputado Chico, eu vou usar hoje o nosso tempo de liderança aqui, aproveitar que os nossos colegas líder, vice-líder, não chegaram ainda no plenário da Câmara, e às vezes a gente é confundido com o Gabriel também, né, Gabriel Max, Gabriel Félix, aqui eu... Ah, é, não, você quer, né, a gente às vezes é confundido, a gente é confundido demais. Presidente, eu subi essa tribuna hoje porque a gente teve uma notícia, né, dada com exclusividade pelo jornalista Bruno Melo na CBN, logo pela manhã hoje, pela própria governadora do Distrito Federal, Celina Leão, dizendo que ia retirar o terreno da Serrinha, daqueles terrenos de garantias. E por que essa notícia é importante? Porque ela é resultado direto da luta e da mobilização do movimento ambientalista aqui do Distrito Federal. Teve muita mobilização social. Muita gente foi para a rua para denunciar o que estava acontecendo, que era especulação imobiliária, que era colocar em risco uma área de preservação ambiental e ecológica, e muita gente foi para o Ministério Público e para a Justiça. O constrangimento foi enorme. Vários desembargadores nem quiseram julgar a adinha liminar. Vários desembargadores se declararam impedidos ou não quiseram julgar. Tanto é que a maior parte das decisões tomadas em relação a esse tema foram tomadas direto na administração do tribunal, por conta da complexidade e do constrangimento que um tema dessa importância gera. Agora, o que me chamou a atenção na decisão da governadora? Porque ela desmente, e hoje é o dia da mentira, deputados, e ela desmentiu o governador Ibanez, porque ele falou que não era uma área de preservação. E no discurso dela, ela diz que vai retirar esse terreno porque ela respeita muito o meio ambiente e porque as áreas ambientais precisam ser respeitadas. Então, a gente está hoje no Ibanez Day, que é o dia da mentira, e quem desmentiu o governador no Distrito Federal foi a governadora que era a vice dele, no dia seguinte, praticamente, que ele sai do Palácio do Buriti, quando ele tentou colocar esse terreno no processo suposto de salvamento do BRB. Então, obviamente, que nós elogiamos a medida de retirada desse terreno, que é fruto da mobilização, da movimentação social em relação a esse tema, mas, ao mesmo tempo, presidente, nós temos uma preocupação muito grande com o que está acontecendo ainda no BRB. Por quê? A gente foi surpreendido ontem, deputado Daniel de Castro, que o governo do Distrito Federal não fez absolutamente nada das formalidades com o FGC. O governador mandou um ofício para o FGC, o deputado Chico falou assim, eu quero um empréstimo. Amanhã eu vou mandar um WhatsApp para o meu banco e mandar assim, eu quero um empréstimo. Não, gente, empréstimo não se pede assim, não. Você tem que cumprir requisitos. E o FGC fez um ofício falando, não, para você pedir um empréstimo, você tem que fazer isso, aquilo, anexar documentos, publicar balanço. Hoje, o BRB é basicamente inadimplente em relação a balanço, porque não publicou o seu balanço. Isso está camuflado. Isso hoje é para escamotear o tamanho da crise que nós estamos vivendo. Então, qual é a minha preocupação agora? É o que vai acontecer no dia de amanhã com o Banco de Brasília. Porque o governo do Distrito Federal veio aqui, deputado Tiago, lutou para que fosse aprovado o projeto de lei, de novo. Lutou e o projeto de lei foi aprovado. Só que não teve nenhum encaminhamento concreto
em relação às medidas do BRB. Os deputados votaram correndo, nós votamos contra. Mas os deputados votaram correndo aquele projeto porque era, o prazo era 31 de março. O BRB não cumpriu o prazo. O BRB não pediu empréstimo no FGC. O BRB não resolveu o problema. O BRB não deu transparência para a situação que nós estamos enfrentando. O novo gestor do BRB está se mostrando também incapaz de apresentar soluções para a crise que nós estamos vivendo. Até porque a solução não passa só pelo presidente do BRB. Passa pelo governo do Distrito Federal, e o governador Ibaneis Rocha fugiu da sua responsabilidade de governador. Saiu pela porta dos fundos com uma encenação macabra de uma série de eventos que não representam absolutamente nada para o Distrito Federal. Essa é a situação que nós estamos encarando hoje. Nós temos categorias aqui em luta, pessoas querendo ser nomeadas, nós temos greve na assistência social, na UNDF, no IML, gente lutando para ter suas condições de trabalho, e o governo afundado numa crise bilionária do BRB, onde não foi apresentada nenhuma solução. Essa é a situação que nós estamos enfrentando. Então, nós temos duas questões importantes ali. Aquele projeto que foi apresentado, ele não é, presidente, um projeto que solucionou ou dá perspectiva de solução para a situação do BRB. Então, isso gera uma crise enorme na nossa cidade, que nós precisamos tomar providência em relação a isso, inclusive como Câmara Legislativa, providências urgentes em relação a esse tema. E segundo, que a governadora basicamente desmentiu o ex-governador Ibaneis, porque ela retirou o terreno que ele disse que não era de proteção ambiental, dizendo que é proteção ambiental. Ela anunciou que ia retirar esse terreno. Né? Então, essa é a situação que nós estamos vivendo, e eu acho que esse talvez seja só o fio da meada, a ponta do iceberg das mentiras que nós enfrentamos. Além da mentira que foi dizer que aquele projeto tinha que ser apresentado porque o problema tinha que ser resolvido até o dia 31 de março. Não foi resolvido, não andou, não tem perspectiva. BRB está, mais uma vez, desmoralizado, foi desmoralizado pelo governador Ibaneis Rocha e agora pode ser multado pelo Banco Central por descumprir as regras bancárias desse país. Então, assim, é inaceitável. E a população não pode ficar, a Câmara Legislativa não pode ficar omissa, calada em relação ao que nós estamos vivendo, né? Felizmente, o governador foi convocado lá na Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. Ele disse que não entendeu por quê, mas foi convocado porque tem negócios lá com a REAG e vai ter que prestar esclarecimentos lá à CPI. Infelizmente, nós não temos a nossa CPI ainda instalada na Câmara Legislativa do DF. Seria muito positivo e produtivo para atender as necessidades da população do Distrito Federal. Fica esse registro, presidente, de preocupação extrema com a situação que nós estamos enfrentando no BRB, e fica o registro de que o governo do Distrito Federal até aqui não tomou nenhuma providência, como disse para nós, que teria tomado para que esse problema seja solucionado.
Muito obrigado, deputado Fábio Félix. Passo a palavra ao deputado Rogério Morro da Cruz, líder do PRD. Quer falar agora não, Rogerinho? Deputado Tiago Mazzoni, pela liderança do PL.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais parlamentares aqui presentes. Boa tarde às equipes de assessoria, à imprensa, a quem nos assiste aí pelo YouTube e pela TV Câmara. Presidente, estou separando algumas matérias jornalísticas aqui, porque o Brasil, ele muda de entendimento e ele muda... O Brasil, estou querendo dizer, o Poder Judiciário muda de entendimento, às vezes, de acordo com a figura, o espectro político que está sendo julgado. Nós temos situações muito semelhantes que foram proibidas em 2022, quando o presidente Bolsonaro estava na presidência, e que agora são permitidas, quando o Pinóquio está na presidência. Aliás, hoje é o dia dele, 1º de abril, dia do Lula, dia da mentira. Essa situação do BRB, ela é gravíssima, ela é gravíssima. O que acontece no Distrito Federal é um absurdo. A gente teve notícia hoje de que é possível que os imóveis que foram oferecidos em garantia, e eu estou dizendo aqui há semanas que não era só que eles tinham sido oferecidos em garantia, que eles poderiam ser vendidos diretamente a terceiros. Agora eles estão sendo colocados à venda para tentar salvar o BRB. Eu vou perguntar mais uma vez. Quem sabe qual é o tamanho do rombo do BRB? Ninguém sabe. Nunca foi dito. Esses imóveis vão ser vendidos a toque de caixa, com deságio, para salvar, entre aspas, para tentar salvar o BRB. Salvar de quem? Salvar de quem? É a pergunta que deveria ser feita. Difícil. Aí agora, sabe qual é a notícia, deputado Chico? A notícia é que o governo do Distrito Federal, a governadora Celina, está sendo compelida pelo governo federal a topar a redução do preço do diesel por meio de redução de tributo. Em 2022, o presidente Bolsonaro sugeriu reduzir tributo para diminuir o preço do combustível e facilitar a vida do cidadão brasileiro. Naquela época era proibido. Em ano eleitoral, falou-se naquela época, não se pode reduzir preço de combustível reduzindo tributo. Agora, o pai da mentira quer reduzir o preço do diesel. Quer reduzir o preço do diesel, mas agora pode. E o pior, disse, a matéria é da CNN, da Folha de São Paulo, aliás, disse que a contrapartida que o governo federal cobra do governo do Distrito Federal para ajudar o BRB é que o Distrito Federal tope reduzir a tributação sobre o diesel para diminuir o preço dos combustíveis. Olha a situação que a gente se encontra. Em 2022 era proibido, porque era o Bolsonaro. E claro, com o Bolsonaro tudo era proibido. Ele não podia chamar o Lula de descondenado. Ele não podia chamar o Lula de ex-presidiário. Ele não podia chamar o Lula de nada. Não se podia falar nada. Ele não podia nem usar as imagens do 7 de setembro na campanha dele. E não era só ele, não. Veículos de comunicação também não podiam chamar o Lula do que ele era. Censura descarada. Aliás, eu me lembro da ministra Carmen Lúcia dizendo assim, a censura é proibida no Brasil, mas a gente vai autorizar só até o segundo turno das eleições. Está autorizada até hoje aí. Reduzir tributo também era proibido, mas agora parece que pode. E parece que o governo federal utiliza isso como um mecanismo de chantagem para ajudar a salvar o BRB. Olha a que ponto a gente chegou. O pior disso tudo é saber que o Distrito Federal, na condição de controlador do BRB, foi o causador do rombo. E agora, a governadora que acaba de assumir se vê numa situação de ter que pedir socorro ao governo federal. Governo federal que usa chantagem, e que faz chantagem e usa o fato de o BRB precisar de socorro para obrigá-la a topar a redução forçada do preço de combustíveis por meio da redução de tributo. É, meus amigos, o mundo não dá volta, não, ele capota. Olha a situação que a gente está. O certo mesmo, deputado Chico, povo do Distrito Federal, era quem está com esses 6 bilhões de reais, porque esses 6 bilhões e 600 milhões de reais estão no bolso de alguém. A gente só não sabe quem é, pode até se supor, mas a gente não pode afirmar quem seja. Vou pedir só mais um minuto, deputado Chico. Mas a gente não pode afirmar quem seja com certeza. Então, o certo seria esse dinheiro que foi retirado dos cofres do BRB e que está na mão de alguém ser devolvido. Assim a gente acabava com esse rombo, o BRB voltava a funcionar normalmente, a Celina não ficaria refém do Lula e as coisas voltariam a funcionar bem no Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Com a palavra, pela liderança do Partido Popular, deputado Pastor Daniel de Castro. É que já foi popular, né? Agora é progressista.
Na verdade, presidente, hoje nós somos federação, né?
É, União, é verdade.
União Progressista.
Federou, é União, União Progressista, é União Brasil e PP, né?
É União, União Brasil e PP federaram e, pelos próximos 4 anos, o Tribunal Superior, inclusive, já definiu, virou União Progressista. Presidente, eu vim aqui nessa tribuna hoje e estou trazendo até um exemplar da Bíblia Sagrada, que eu estava lendo ainda há pouco. Essa aqui é da nossa convenção, o Ministério de Madureira, a Bíblia do Culto. Eu sei que não tinha nenhuma necessidade, não, porque quem me conhece sabe como eu trabalho, sabe quem eu sou. Eu, graças a Deus, uma coisa que eu tenho na vida, presidente, é palavra. Quem me conhece sabe que quando eu dou a palavra, eu não volto atrás. Porque o homem tem que ser pautado pela sua palavra. Eu disse ontem nessa casa que, para mim, a palavra é mais do que o papel, do que a escrita. O papel se rasga, joga fora. E eu que venho do Nordeste, de uma família simples, foi o legado que meu pai me ensinou. Foi ser um homem de palavra. Então, quem sabe disso, quem me conhece sabe que quando eu dou a palavra, eu vou até o final, mesmo que pague um preço muito grande. Preço esse que eu tenho pago. Então, eu falo isso por quê, gente? Porque lá na Vicente Pires, é natural, o grupo, sempre você tem um grupo da oposição, mas não é justo o que eles fazem com a chacota que estão fazendo, dizendo que este parlamentar aqui é cúmplice na publicação do edital. Em hipótese nenhuma, presidente, eu tenho um DNA nesse edital. Eu tenho o DNA na construção do diálogo com a Terra Cap, num grupo que foi formado de 18 pessoas para discutir as condições, preço, juro, até o lançamento do edital. Eu entendo que, ao longo desses 8 meses que esta comissão dialogou com o Terracap, para mim, o final dele seria chamar o deputado, conversar com o deputado, fazer uma audiência pública e começar a conversar com a comunidade. Essa parte final não foi feita. O que, por mim, já desmantela e já faz com que esse edital seja cancelado. Se não for aqui, será no Tribunal de Contas, que eu vou procurar o conselheiro, o presidente, será no Tribunal de Justiça, que eu não tenho dúvida que para lá, se necessário for, eu irei também, com a força do mandato, mostrando que tem um erro contra a comunidade da Vicente Pires. Queremos arrecadar, precisamos arrecadar. É a fala da Terracap, arrecadar da população. Então, vamos começar a arrecadar, presidente Chico? Eu topo. Cancele o que eles aprovaram para eles. Eles aprovaram uma quarentena que, por 6 meses, eles vão ganhar, em média, de 55 mil por mês cada um. 350, 370 mil. Então, cacemos o que eles vão ganhar e eu vou ser deputado de uma nota só. E eles estão sabendo. Porque eles estão topando enfrentar a Câmara Legislativa. Eu conversei com o presidente hoje e eles estão dizendo que não vão cancelar o edital. Se não vai, a Câmara cancela. Por que que eu falo isso? Eu protocolei um PDL ontem e eu quero agradecer aos jornalistas do Metrópolis que já deram publicidade a isso. E como é um portal extremamente visto e lido, já está lá na Vicente Pires. Que eu estou chamando os moradores de Vicente Pires para terça-feira estar aqui, encher essas galerias. E eu pedi ao presidente Hélio um momento no Colégio de Líderes e peço às vossas excelências, deputados e deputadas que aqui estão, ou que me ouvem, que a gente consiga trazer para plenário esse PDL e votar ele na terça-feira. Que a gente suspende, susta todos os efeitos desse edital. Que a Terracap recorra, como eu irei fazer no Tribunal de Contas. Mas não é justo querer arrancar o recurso da população de Vicente Pires. E é importante os deputados, peço assim, com muito carinho que tenho por cada um, que nós possamos nos somar nesse momento para cancelar esse edital. Porque a Vicente Pires é engraçado. Ela tem... Muito obrigado, deputado Thiago, pelo apoio, a Vossa Excelência. O apoio de Vossa Excelência é muito importante, porque Vossa Excelência é o presidente da CCJ e passará, sem dúvida, para o crivo da constitucionalidade nessa comissão tão importante que é terminativa. Eu agradeço o apoio de Vossa Excelência. Mas eu estava falando, Vicente Pires é uma coisa extraordinária. É 100 mil habitantes, pessoas que estão sofrendo e que lá todos os espectros têm voto. Todos. Inclusive, o pessoal aqui que é mais ligado à esquerda sabe que tem isso, porque lá tem a torcida do Palmeiras, e o pessoal lá é muito ligado ao PT, a dona Celeste, que já me ligou hoje e disse que conversou com o Ricardo Valle, que é apoiador do Ricardo Valle, palmeirense e petista, é, sim, é, a força verde lá é forte. Então, Chico, eu estou aqui pedindo, Vossa Excelência que preside essa reunião, que nos ajude, nós precisamos derrubar esse edital. Esse edital não é justo, porque se ele já não tem, na sua etapa final, a participação da comunidade, qual a validade que tem? Eu vou trazer uma comissão aqui, na terça-feira, falei com o presidente no Colégio de Líderes, para que eles possam conversar com a comunidade e vocês ouvi-lo. Hoje eu recebi uma ligação do senhor Ulisse, tem uma borracharia na Asa Sul, falou, pastor, só contamos com o senhor, é com a Câmara Legislativa. Eu vivo do que eu ganho na minha borracharia, na Asa Sul, moro na Vicente Pires, tenho um lote lá que eu comprei há 30 anos atrás. Eu não tenho dinheiro para pagar esse lote. E se não comprar, vier um segundo, um terceiro chamamento, isso vai para a licitação, alguém compra, essa pessoa é expulsa da sua casa. Será que é isso que a Terra Cap quer? É expulsar os moradores humildes das suas residências para trazer sofrimento para a população? Eu não vou aceitar, vou debater isso o tempo todo aqui. E, mais uma vez, falo com todo o respeito e carinho que eu tenho pela governadora. Sou do partido dela. Disse, governadora, está na hora. Mete a caneta. Manda a Terra Cap cancelar esse edital. A senhora já tem feito muita coisa nesses 3 dias que assumiu. Cancelou a festa, colocou dinheiro na saúde, entendeu que a Serrinha precisava sair daquela estrutura de áreas para salvar lá o BRB, já cancelou pela questão ambiental. A senhora está mostrando para o que veio. Então, por favor, cancele esse edital da Vicente Pires e faça as pessoas da cidade dormirem em paz, porque ninguém lá está dormindo direito, passando por ansiedade e depressão, porque não sabe o dia de amanhã, se vai continuar morando na sua casa, que construiu com trabalho, dignidade, com muito suor. Elas não sabem para onde vão. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, pastor Daniel de Castro. Posso afiançar a Vossa Excelência que a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, irá votar pela derrubada dessa ação da Terra Cap. Terra Cap não pode ser uma imobiliária insensível para atanasar a vida das pessoas. Eu passo a palavra ao deputado Gabriel Magno pela liderança da minoria. E convido o deputado pastor Daniel de Castro para presidir a sessão, porque depois do deputado Gabriel eu também irei falar.
Obrigado, presidente. Boa tarde. Boa tarde aos servidores aqui da carreira Fiscalização Agropecuária, da CEAGRE, presentes aqui hoje, do IML. Lutando pela reestruturação, infelizmente, e no dia da mentira, os servidores recebem mais uma prova da mentira do governo Ibanez Celina, do descaso do governo Ibanez Celina, que mentiu desde o início. Mentiu quando disse que professores, por exemplo, deveriam ganhar igual juiz. Ibanez tratou os professores criminalizando a greve, ameaçando os professores de fome e de morte, dizendo quero ver até quando vão aguentar sem salário numa greve recente. O governador que mentiu quando disse que ia acabar com o IGES e transformou o IGES num dos maiores esquemas de corrupção da história dessa cidade, perdendo para o atual BRB Banco Master. Mentiu quando disse que tirou a soneca lá no 8 de janeiro ou quando disse que não sabe fazer um PIX. Então, ou quando disse, deputado, que não ia privatizar a SEB. E a gente vê o desastre que é o apagão da neoenergia nessa cidade. Quando disse na campanha que ia valorizar os servidores públicos dessa cidade e tratou com descaso, com desrespeito e desaparecendo na hora que os servidores estão aqui cobrando e exigindo respeito e reestruturação das carreiras. Minha solidariedade, minha luta também ao lado dos servidores aqui presentes. Infelizmente, vocês estão vendo, o governo não está aqui hoje. Provavelmente, no último dia para votar alguma reestruturação de carreira de servidor público, o governo desapareceu. Não tem um representante do governo no plenário. E eu quero falar, presidente, das contas do governo do Distrito Federal. A gestão do Ibanez tinha um secretário de economia que saiu porque foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Dinheiro do Inas, dinheiro do Iprev. Inas, aliás, que acaba de anunciar descredenciamento de 220 clínicas, o plano dos servidores públicos dessa cidade. Nós estamos entrando com requerimento de informação, mais um, para explicações. Qual é a situação do Inas e por que o descredenciamento, por que as cobranças indevidas aos servidores que insistem em reclamar os descontos no contra-cheque indevido e por que que o governo do Distrito Federal deu um calote no Inas, de mais de 80 milhões de reais, de não repasse da contribuição patronal.
Deputado, deputado Gabriel, posso interromper Vossa Excelência só um minutinho, porque as professoras e as criancinhas já estão saindo, e aí o senhor cumprimenta também, só para registrar a presença dos estudantes e professores da Escola Classe 411 Norte, participando do programa Conhecendo o Parlamento sobre a coordenação da Escola Legislativa, porque eles estão indo embora, antes de ir embora, cumprimentá-los, e Vossa Excelência aproveita e continue cumprimento. Obrigado, deputado.
Então, boas-vindas aqui a estudantes, professoras, professores da Escola Classe 411 Norte. Que alegria recebê-los. Mas a gestão Ibanez teve durante muito tempo, na frente da economia, da pasta da economia, um secretário que foi condenado por corrupção. Agora, deputado Chico, parece que o anúncio da exoneração do secretário de Economia e a gestão Celina não confirmou, mas boatos dizem que o próximo secretário é outro condenado, o Valdivino, que já foi condenado, inclusive, quando era secretário de Fazenda do Distrito Federal, por fornecer ou permitir renúncia fiscal para Sofrango, um benefício fiscal para Sofrango, uma empresa, enquanto era secretário, foi condenado pela Justiça. É outro que vai cuidar das contas do Distrito Federal. Isso mostra como Ibanez e Celina fazem parte do mesmo projeto de destruição da cidade, de sequestro do orçamento público. Eu trago isso aqui, deputado Daniel de Castro, porque saiu agora, essa semana, uma reportagem, um documento, que a equipe técnica do BRB, deputado Chico, já sabia que parte das carteiras de créditos oferecidas pelo Vorcaro não tinha lastro. No bom português, eram carteiras podres. Tem documentos que vieram à tona, que relatórios da equipe técnica do BRB já sabiam que o BRB estava entrando num negócio fraudulento, num negócio criminoso. O deputado Tiago perguntou aqui, para onde foram parar os 6 bilhões de reais? Deputado Daniel, naquela sala, recentemente, quando o presidente do BRB veio convencer mais uma vez os deputados, ele primeiro prometeu que ia entregar o balanço. Não entregou. Mentiu naquela sala. Não entregou o balanço no dia de ontem. Eu cheguei a questionar o presidente e o governo, porque foi dito que o BRB possuía mais de 20 bilhões de reais de carteiras do Master, que o prejuízo poderia chegar nos 20 bilhões. Eu lembro, deputado Chico, que o governo e o presidente do banco reagiu, não pode dizer isso, é um absurdo, você está inventando números. Hoje é só entrar nos portais de notícias que já tem muita gente dizendo que o prejuízo pode passar disso. Mas a pergunta que eu faço e que fica, deputado Daniel, é porque mesmo sabendo, como os documentos revelam, que a equipe técnica do BRB sabia que os títulos eram podres, o ex-governador Ibanez assinou o projeto de lei e mandou para essa casa para o BRB comprar o Master por 2 bilhões. Por quê? Ele sabia que os títulos eram podres e assinou o documento, deputado Chico. Assinou o documento mandando para essa casa um projeto de lei. O que motivava, naquela época, o governador Ibanez a comprar o Banco Master sabendo que as operações eram fraudulentas? E me chama a atenção, deputado Daniel, um documento dessa semana a indicação do governo do Distrito Federal para o Conselho Fiscal do BRB. E pergunto para a atual governadora Celina Leão, que está indicando para o Conselho Fiscal do BRB a ex-chefe de gabinete do Ibanez, a senhora Juliana, para uma assembleia marcada para o dia 30 de abril para votar a indicação do governo do Distrito Federal para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal do BRB, eu estou com um documento aqui, é o órgão de fiscalização permanente independente da administração com a missão de monitorar atos econômicos financeiros garantindo o cumprimento de leis e estatutos para proteger os interesses do banco e dos acionistas. Por que a ex-chefe de gabinete do governador Ibanez é a indicada do governo do Distrito Federal? É muito estranho. São perguntas que o governo Ibanez Celina precisam responder, que a governadora Celina Leão precisa responder, porque ela agora é a governadora. Ela é a controladora do BRB e está indicando a chefe de gabinete do pré-candidato Ibanez Rocha, convocado para a CPI do crime organizado. Por isso, deputado, eu vou concluir, é fundamental a abertura da CPI do Banco Master aqui nessa casa. E eu quero conectar com um debate que Vossa Excelência trouxe aqui para essa casa, que é a Terra Cap. Porque a Terra Cap também precisa... A Terra Cap, deputado Daniel, também precisa ser investigada nesse processo. Do BRB Master, porque as notícias dão e as declarações do atual presidente do BRB de que fornecer os terrenos para a especulação imobiliária, que não vai resolver o rombo, colocaram a serrinha para fazer negócio e a justiça e o movimento social, o movimento ambientalista denunciou e agora o governo é obrigado a recuar, tirar a serrinha, mas tem outros lotes da especulação imobiliária e dos negócios que a Terra Cap tem feito. Eu quero manifestar o nosso apoio, como o deputado Chico já o fez, ao PDL para assustar o edital. Mas eu quero, inclusive, propor para essa casa, deputado Chico, que logo após a CPI do Banco Master, essa casa também faça uma investigação e, se necessário for, a CPI da Terra Cap. É preciso abrir a caixa preta da Terra Cap nessa cidade. O risco das várias operações da Polícia Civil de grilagem de terra nessa cidade, de corrupção na venda de lotes, dos super salários dos diretores da Terra Cap, Vossa Excelência, inclusive, denunciou isso aqui de recebimento de favores financeiros de ex-diretores da Terra Cap, o risco da má gestão do patrimônio público, dos projetos urbanísticos e os danos para essa cidade. Recentemente, o juiz Maroja, mais uma vez, impediu uma decisão judicial, uma lei, de novo, do interesse da Terra Cap, dos becos no Lago Sul, da sua inconstitucionalidade. São várias os questionamentos judiciais que têm sido feitos no Distrito Federal, a mando de interesses que não são públicos, que a Terra Cap deveria zelar, mas de indícios e de denúncias muito graves, não só dos supersalários, de editais com suspeitas de favorecimento, de grilagem de terra. Eu quero convocar aqui, deputado pastor Daniel de Castro, me somando à sua luta no 26 de setembro, na Vicente Pires, em vários lugares dessa cidade, que essa casa também cumpra o seu papel de fiscalização. A tarefa urgente é investigar o escândalo do BRB Master. Mas essa casa também tem um dever de começar a investigar e abrir os seus olhos para o que acontece hoje na Terra Cap. Conte com a nossa bancada nessa luta também. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Aqui? Não, o Chico vai falar. É a mesma. Ah, mais uma vez, antes do deputado Chico falar, cumprimentar e registrar a presença dos estudantes e professores da Escola Classe 411, participante do programa Conhecendo o Parlamento sob a coordenação da Escola do Legislativo. Sejam bem-vindos a essa casa, é a casa de vocês. Passo a palavra ao deputado Chico Vigilante, que falará pela liderança do PT.
Senhor presidente, senhores deputados. Deputado Daniel, eu fico me perguntando. O Vicente Pires, ele é fruto da inoperância do governo, que permitiu que uma área de produção agrícola fosse loteada. A maioria dos moradores, para que habitasse ali, tiveram que fazer obras por conta deles, pagaram para os grileiros de terra, compraram o terreno dos grileiros, e depois veio agora a regularização. É preciso que a população do Distrito Federal tome conhecimento, deputado Daniel, de que as obras que tem no Vicente Pires não é dinheiro da Terra Cap. Foi o PAC, da época da presidenta Dilma, governador Agnello, ficou os contratos assinados, são 500, mais de 500 milhões, 550 milhões de obras de infraestrutura. Dinheiro do PAC. Portanto, a Terra Cap não tem o direito de fazer isso que Vossa Excelência falou aqui com esse edital. Por isso, nós vamos derrubar o edital. Nós vamos derrubar. O decreto legislativo será aprovado nessa casa para fazer justiça àqueles moradores. Porque a Terra Cap não fez nada. Aí você pagou uma vez para o grileiro. Vai pagar agora para outra grileira? Está errado. Por isso que nós vamos derrubar esse edital através do decreto legislativo. Mas eu quero abordar outro ponto aqui na tarde de hoje. Nós estamos vendo aí essa situação dos combustíveis. Os caras estão usando a guerra do Irã. Não vem uma gota de petróleo do Irã aqui para o Distrito Federal e nem para o Brasil. O Irã não produz etanol, não tem plantação de cana lá. Entretanto, os especuladores aumentaram o preço do etanol. Mas o mais grave é que ontem eu vi posto vendendo gasolina a R$ 6,05. Vi posto vendendo a R$ 6,15. E esse mesmo posto, que hoje pela manhã estava vendendo a R$ 6,05, eu passei lá agora à tarde. Fica ali nas imediações da Academia de Polícia, ali na confluência de Taguatinga, Ceilândia, perto do Centrade, que agora é a 12ª DP, o mesmo posto. Passei de manhã, estava 6,05, voltei agora à tarde, está 6,79. Isso é roubo. Isso é assalto. Fica perto da delegacia. Poderia até o delegado da 12ª DP para sair lá e recolher todo mundo. Bota o camburão e recolhe todo mundo, porque estão roubando a gente. Eu acabo de acionar o PROCON, falei com o diretor-geral do PROCON, estou acionando a Agência Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, o Ministério Público do Distrito Federal, através da Promotoria de Defesa do Consumidor. E aí eu estou vendo esse trabalho aí do governo federal no sentido da redução do preço do óleo diesel, mas se não botar esses ladrões na cadeia, eles vão embolsar. O governo vai abrir mão de arrecadar e o lucro vai para o bolso desses desalmados. Não tem coração, ele não tem preocupação nenhuma com o bem-estar da população do Distrito Federal. Portanto, eu vou continuar combatendo esse cartel, porque ele é nocivo à população do Distrito Federal. Na tarde de hoje também, quero abordar essa questão do BRB, Banco Master. A maior negociata da história. O maior assalto já praticado em todo o Brasil. Aí agora, passou um deputado aqui dizendo que o governo federal está pressionando a governadora. Não, o governo federal quer distância disso. O governo federal não quer proximidade com esse negócio mal feito e fedorento. Esse prejuízo absurdo. Até porque tem mecanismo, não é o governo federal que vai decidir. na hora que eles não cumprirem as normas que estão prescritas para o sistema financeiro, na hora que sair o balanço, e ele vai ter que sair uma hora, furado, o que é que vai acontecer aí para quem está assistindo a gente aí? O Banco Central decreta uma RAET. O que é RAET? Afasta toda a direção do Banco de Brasília, intervém, uma intervenção saneadora por 180 dias, prorrogável por mais 180, uma vez o banco saneado, volta para o Distrito Federal. Portanto, é esse o caminho. É o caminho natural. Portanto, não tem por que ficar querendo colocar culpa em quem não tem. O governo federal não tem culpa com relação a isso. Por último, presidente, eu peço um minuto para falar dos homens e mulheres, trabalhadores que estão aqui na galeria. E para o pessoal aqui da fiscalização agropecuária. Me procuraram no meu gabinete, dizendo que viria um projeto beneficiando eles. Falei, vou para o plenário e vou ficar lá. Espero que dê coro. Parece que não vai dar coro. Mas se tivesse coro, podia ficar aqui até de madrugada que eu estaria aqui. Estou pronto para votar, é só chegar o projeto. Com relação ao pessoal do IML, quero chamar a atenção, inclusive, da imprensa do Distrito Federal, falada, escrita e televisada. Esse pessoal aqui, se não for atendido, e se resolverem fazer uma paralisação, depois não venham jogar culpa em cima deles e dizer que eles são desalmados. Não venham, porque eles fazem um trabalho que poucas pessoas têm coragem de fazer. São poucas pessoas que têm coragem de fazer o trabalho que vocês fazem. Por isso tem que ser valorizado. Tem que ser respeitado. Tem que ser atendido. Quero ver na hora que, infelizmente, as pessoas que passar mal e falecer em casa e não tiver quem recolhe os cadáveres, a culpa não é de vocês. A culpa é de quem não atendeu o pleito de vocês. Quando os necrotérios dos hospitais ficar abarrotados de corpos, não venho culpar vocês. A culpa é de quem não teve a sensibilidade de atender o pleito de vocês. Portanto, eu, deputado Chico Vigilante, estou com vocês em qualquer decisão que vocês tomarem. Contem comigo.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Encerrado o comunicado de líderes, passamos ao comunicado dos parlamentares. Consulto se... Vamos ver se tem algum inscrito. Ninguém inscrito. Consulta a deputado Chico Vigilante, se ele quer falar também. Cumprimentar aqui e registrar a presença dos professores e estudantes da Escola Classe 411, né? Cadê a TV Câmara Legislativa para filmar aí? Vocês ali, ó. Aê! Eles participam do programa Conhecendo o Parlamento sobre a coordenação da Escola do Legislativo. Sejam bem-vindos a essa casa. Isso, faz festa aí. Dá tchau, dá tchau. Ah, gracinha. Deus abençoe vocês, professores, professoras, alunos. Bem-vindo a essa casa, é a casa do povo, é a casa de vocês. É, não tendo coro para deliberar, declaro encerrado a presente sessão. Tenham todos uma feliz Páscoa, um feliz final de semana e até próxima semana. Estou aqui, mas não tem coro, tem que encerrar, é regimental. Estou com vocês, nós estamos aqui. Nós três estamos, né, Chico? Né, Marcos?